As minhas duas convidadas de hoje trabalham num sítio lindo. A antiga Quinta da Cerca tem quase 500 anos de idade e já passou por muitas vidas. Foi quinta de recreio e até hospital. Até ter sido comprada em avançado estado de ruína há 34 anos pela Câmara de Almada, que a salvou e ali instalou um centro de arte contemporânea. E hoje, a Casa da Cerca, prestes a celebrar 30 anos, orgulha-se de ser muito mais do que uma das mais belas vistas de Lisboa e do Tejo. A sua programação, variada e muito dinâmica, é o melhor cartão de visita cultural da Margem Sul. Gabriela Cavaco, chefe de divisão, e Filipe Oliveira, curadora, vêm falar da programação desta casa, que acaba de inaugurar 4 novas exposições nos seus vários espaços, que ficarão patentes até 11 de setembro. Uma data muito bem escolhida, sim senhora. Olá Gabriela, olá Filipe, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Filipe, bem-vinda de volta ao Observador. Tu já cá estiveste, quê? Há 2 anos, eu fiz agora as contas, há 2 anos estiveste cá. Bem-vindas, bem-vindas.
Obrigada.
A este espaço, obrigada, que é vosso. Nós agora estamos a falar, vou apresentar, se calhar, vou falar primeiro com a Filipa, que já cá teve, conhece a casa, ela que é curadora e programadora de artes visuais da Câmara de Almada, é isso mais ou menos,
exato,
o que fazes?
Esse nome enorme.
É, pois
isso?
É, é uma coisa grande, podia ser iniciais, Filipa Oliveira, CPRRLH.
Vou usar essa
ideia. Direção Artística, muito bem. És curadora e fundadora e coordenadora do Prémio Navigator Art on Paper, foste há uns anos, e trabalhaste também no Fórum Eugénio de Almeida, em Évora, que eu gosto tanto, e foste 12 anos curadora independente, colaboraste com casas tão importantes como o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, a Gulbenkian em Paris, Tate Modern, a Fundação Carmona Costa, o Berardo, tantos sítios importantes aqui em Inglaterra, na Alemanha, em França. E também no Jeu de Pomme, em Paris. Tens uma carreira realmente muito, muito invejável. E eu sei que vais aproveitar este minuto para falar desta tua nova exposição, onde estás envolvida, que és curadora. Este pacto. Fala-me um bocadinho disto que aconteceu. Aliás, começou na Casa da Cerca, esta festa inicial, dia 21 de maio, às 10 horas, com uma festa feminista e queer, que aconteceu lá e agora se expandiu para a Galeria Municipal da Alemanha.
Sim, o Pacto é um projeto que celebra os 50 anos da publicação das novas cartas portuguesas.
Das Três Marias.
Das Três Marias, que começou em 1669 com as cartas portuguesas da Mariana Soror Alcoforado. Uhum. E todas elas falam de uma intimidade feminista e nós achámos que nos 50 anos das novas cartas era preciso voltar a elas, fazer uma exposição que é também um projeto de pensamento, reflexão sobre o que é o feminismo hoje, quais são as lutas que são necessárias, como é que podemos olhar para aquilo que de forma tão corajosa e revolucionária elas escreveram em 71 e publicado em 72 e como é que podemos trazer todo esse discurso e esse pensamento para a contemporaneidade, como é que o podemos atualizar. Portanto, é uma exposição que começa com uma parte de laboratório, que começou, como disseste muito bem,
com
a festa. Uhum. E agora, amanhã, temos a conversa com a Maria Antónia Paula, por exemplo, sobre o documentário que ela fez sobre o aborto ilegal
grande,
em Portugal.
Grande jornalista, a mãe do nosso primeiro-ministro, sim senhor.
A mãe do nosso primeiro-ministro, mas em primeiro lugar uma grande jornalista e feminista. Exatamente. Portanto, uma mulher absolutamente extraordinária que temos a grande honra e prazer de ir conversar connosco no âmbito desta exposição. E mais uma série de conversas. Vamos também, por exemplo, fazer uma maratona Wikipédia em que vamos reeditar textos sobre mulheres e curadoras e artistas feministas, mulheres portuguesas, uma grande fonte de conhecimento e vamos editá-las, portanto vamos fazer uma maratona do Wikipédia neste contexto.
Tem várias iniciativas que vão durar até 27 de agosto, se não me engano.
27 de agosto, e também uma exposição que inaugura no dia 18 de junho.
Muito bem. Isto a propósito deste pacto, portanto fica aqui também esta dica, isto é só, já agora, também está a decorrer a Bienal de Coimbra.
Também está a decorrer a Bienal de Coimbra, também sou co-curadora até 25 de junho, uma exposição que fala da noite como um espaço fluido e espaço da audácia. Portanto, se quem quiser ir a Coimbra, ao Mosteiro de Santa Clara, a Velha, e Mosteiro de Santa Clara a Nova e mais outros sítios, é mesmo o Mosteiro de Santa Clara
a Nova, lá em cima, exatamente.
Lá em cima.
Muito bem, Gabriela, perdoa-me esta incursão por outras ideias culturais, é sempre bom aproveitar duas mulheres ligadas à cultura e aos museus, aqui sim, e às exposições, vou aproveitar isso. Gabriela Perdigão Cavaco, ela esteve ligada, é historiadora de arte, depois é mestre em museologia, doutorou-se também em museologia e esteve ligada a museus tão curiosos e tão importantes como o Museu da Presidência da República, o Palácio da Pena, a Galeria de Pintura do Rei Dom Luís e o Museu das Crianças. Eu sei que tu tens muito, Gabriel, é uma das tuas bandeiras, as crianças e a cidadania e a parte importante, a arte e as crianças, os monitores de crianças, serviços educativos, isto tem tudo a ver contigo, sempre identifiquei-te com isto. Porquê é que as crianças são assim tão importantes? As crianças não acham uma seca ir aos museus?
Não acham uma seca ir aos museus e, para além das crianças, o público, aquilo que nós chamamos o público em geral, que eu não gosto nada deste termo, mas que é o vulgar, é o grosso dos visitantes, e que são extremamente importantes para os museus, ou seja, se não existirem visitantes, crianças, sim, adultos, séniores, não existem museus, uhum, existem armazéns. E, portanto,
depósitos.
E, portanto, o nosso objetivo nos museus, e aliás, ainda bem que falaste no Museu da Presidência, porque quando o Museu da Presidência inaugurou, havia um cartaz que por todo o país que dizia exatamente: você aqui é peça principal. E o que eu tenho trabalhado ao longo da minha vida toda é isso. É como é que os museus, como é que nos museus, uhum, o cidadão, não é?
Visitante, o cidadão.
O visitante, desde da infância, pode ser a peça principal. E como é que nós, no fundo, que trabalhamos na área cultural, como é que nós podemos tocar, de alguma maneira, as crianças ou o público mais velho, uhum, uhum, e, de alguma forma, transformá-los, que saiam enriquecidos dos espaços onde nós trabalhamos, sejam museus ou centros culturais, como, por exemplo, a Casa da Cerca. E, portanto, é nisso que, exatamente, eu tenho trabalhado e isso interessa-me imenso.
Muito importante.
E perceber que impacto é que as instituições culturais têm nos seus públicos e nas suas envolventes e nas cidades.
Tu já agora trabalhaste noutro sítio, no serviço educativo do Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira.
Exatamente.
Tens ideia disso? Que é um palácio que é antigo, que existe em Vila Franca.
Tem
atividade cultural também, é isso?
Sim. Neste momento, penso que não. Neste momento, acho que é mais um espaço de eventos. A última, okay, vez que eu lá fui, estava muito abandonado e entristeceu muito. Mas eu trabalhei numa altura, trabalhei ali no início dos anos 90, sim, foi um dos primeiros sítios onde eu trabalhei, para além do Museu, uhum, de História Natural, uhum, e era um sítio extremamente interessante, porque a Câmara Municipal, na altura, tinha mudado politicamente, um bocadinho como aconteceu também em Almada, e, uhum, havia ali um novo projeto de começar qualquer coisa de novo e de instalar no Sobralinho um museu, o Museu Municipal. E, portanto, eu quando entrei para o serviço educativo, era no fundo para trabalhar com a comunidade envolvente, esta vinda a um espaço que tinha sido privado durante 40 anos, uhum, e que, no fundo, agora era da cidade.
Dada à comunidade, era exatamente.
Dada
a todos.
E, portanto, o trabalho que eu fiz foi um trabalho super interessante, foi trabalhar com a comunidade próxima. E no fundo, abrir-lhes a casa.
E é isso que eu ia dizer, é? Também é sempre bom instalar uma coisa e partir do,
sim,
zero, e não é?
Sim,
deve,
sim,
ser
um
gratificante
super
ver isso a nascer,
sim,
não é?
Esse e trabalho. Que tem muito a ver também com o trabalho que nós pretendemos fazer na cerca, não é? Que é devolver um palácio, e que foi feito durante estes,
exatamente,
anos todos, durante estes 30 anos, que é devolver um palácio que foi sempre privado e que esteve fechado, que esteve cercado, não é? Mas devolvê-lo à cidade e que as pessoas, que a comunidade da cidade possa usufruir daquele espaço e que todos possam lá passar e utilizar como seu. Por isso é que também a cerca deixou de ser o Palácio da Cerca e quando o Rogério Ribeiro tem a ideia, a brilhante ideia de criar ali um centro de arte contemporânea ligado ao design, passou-lhe a chamar Casa.
Vai crescer.
E
o Rogério Ribeiro, aliás, foi diretor, o primeiro diretor.
Foi o primeiro diretor, era o diretor da Galeria Municipal.
De Almada.
Sim, porque a casa sempre foi privada até aos anos 90 e nos anos 90 a casa é comprada pelo município, uhum, numa lógica de não alienar património municipal.
Já estava, aliás, num estado lastimável nessa altura, não é?
Sim.
Salvaram aquilo...
Sim, é recuperado. Numa primeira fase não se sabe o que é que se vai fazer da casa e depois o Rogério Ribeiro, que era o diretor da Galeria Municipal, que ainda hoje depende da cerca...
Sugeriu isso e...
Sugere fazer-se ali um centro de arte contemporânea ligado ao design que não havia nenhum em Portugal.
Vai fazer 30 anos para o ano a Casa da Cerca, para o
exatamente,
ano.
Sim.
Gabriel, já há um programa de festas, já está
a
envolver o Filipe.
Já estamos a trabalhar no programa de festas. A Filipa já está a pensar nos
artistas
que vamos convidar.
Uhum, muito importante.
E vai ser assim um ano muito, muito importante.
Muito,
aliás,
muito
estes
bem.
Três anos têm sido assim muito importantes para nós. A pandemia, apesar de tudo, de todos os constrangimentos que nos trouxe, também nos trouxe muito trabalho interno, que muitas vezes não é visível, mas que aqui foi muito importante para nós, porque foi preparar os 20 anos do Jardim Botânico, que foram o ano passado, em 21, os 25 anos de serviço educativo, que são este ano, e os 30 anos da casa, que são no próximo ano, quando a cidade da Almada faz também 50
anos. Muito bem, então foi inaugurada em 18 de novembro de 1993, a Casa da Cerca, esta casa tão bonita, que ainda tem lá um vestígio de uma porta quinhentista, mas está entaipada, depois tem aquela capela, aquela muito bonita, com aqueles azulejos do pintor PMP, muito engraçado, este anónimo, meio anónimo, meio assinado com iniciais, que ainda hoje não sabe quem é, mas foi um dos grandes mestres da azulejaria barroca, incrível.
Que inventou a figura de convite, não é?
Foi ele que inventou? Não sabia. Aquelas figuras que há à entrada em azulejos, a dizer bem-vindo, às vezes com legendas, seja vosso mecê, bem-vinda.
Exato. Muito curioso. Vamos começar agora a recuperar os azulejos da capela e fazer obras na casa, porque há 30 anos que a casa não tem nada.
Uma quinta muito bonita, em U, portanto, com uma vista fabulosa sobre Lisboa, ainda foi crescendo organicamente, tem depois agora jardins aproveitados e umas dependências, os anexos muito curiosos. Estava realmente num estado lastimável quando a Câmara comprou, em 1988. Ficou então, a partir daí, organizou-se, como tu contaste, e muito bem a história, até o Rogério Ribeiro ter esta ideia de ser a Casa da Cerca. Começou com uma grande exposição de desenhos do Amadeu Sousa Cardoso, uma grande exposição. Agora, por acaso, estou-me a lembrar que foi dia dos Museus, dia 18, Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, aliás, dia do teu aniversário, nos parabéns aqui.
Exato,
em direto, atrasados. Exatamente. Quando eu estive aqui, o Anísio Franco também dizia isso.
O dia 18 de maio
foi escolhido para ser o Dia dos Museus, porque é o Dia dos Museus, João Paulo, não sabia. Ok. Por isso já tem duas pessoas convidadas que me podem dizer isso. E este ano o tema, curiosamente, era o poder dos museus. Portanto, qual é o poder, agora isto vai um bocadinho para as duas, qual é o poder da vossa Casa da Cerca? Vou começar aqui pela Filipa. Filipa, qual é o poder especial que pode ter a vossa Casa da Cerca que distingue de outros museus e de outras casas e palácios com atividades culturais?
Eu acho que os museus, e a Casa da Cerca inclui-me como museu, apesar de não sermos um museu, sermos um centro de arte, são espaços de liberdade. E ao serem espaços de liberdade, são espaços de também imensa possibilidade de existências, onde cada um pode ser si próprio, tem a sua existência assegurada e onde pode encontrar outros de uma forma muito livre. Portanto, há por um lado um lugar de... Sempre penso os museus ou os centros de arte como os novos fóruns, não é? Como o Fórum Romano, o lugar de encontro.
As ágoras.
Exatamente. O lugar de encontro onde e de liberdade, onde se escuta o outro e onde podemos falar sobre nós.
Onde podemos opinar, onde podemos ouvir o que os outros têm a dizer e crescer em conjunto.
Críticas, sem juízos de valor. E acho que a Casa da Cerca tem este espaço, a partir da arte contemporânea, a partir da ciência, a partir da botânica, a possibilidade de uma existência muito livre e de um lugar de desfrutar. É de facto a melhor vista de Lisboa.
É incrível.
Mas para além dessa vista, é um lugar onde somos desafiados a pensar sobre o mundo, desde estes pontos de vista, a arte contemporânea, a botânica, o património, mas com uma enorme liberdade. E, portanto, desafiar, pensar o que é que são, pensar para além das barreiras. Portanto, nós somos um centro dedicado ao desenho, mas onde mostramos muitas outras coisas que não são desenho, ou que são desenho, mas num campo expandido, e pensar que o pensamento pode ir muito além do que aquilo do nosso pequeno mundo, e que na Casa da Cerca podemos encontrar...
O desenho é um pretexto, no fundo é um pretexto. Não é?
Nós acreditamos muito que o desenho é uma forma de pensar o mundo. E, portanto, são várias formas de pensar o mundo que ali encontramos.
Muito bem, o poder da tua casa, o poder da Casa da Cerca, Gabriela, em relação a vantagens,
no fundo que a
o que distingue um bocadinho.
Sim, e no fundo o que a Filipa, resumindo aquilo que a Filipa teve a dizer, no fundo é estes espaços, as instituições culturais e os museus, são espaços de memória, mas sobretudo são também espaços de futuro. Ou seja, são fóruns de cidadania que nos ajudam com estas reflexões, com este estar, com este abraçar o mundo, com abraçar todos aqueles que nos visitam ou que estão próximos de nós, no fundo, ajudá-los a construir futuro. Eu acho que isso é muito importante, porque nós, quando falamos de... Sobretudo quando falamos de museus, nos centros culturais é diferente, mas quando falamos de museus estamos sempre a falar de passado. E é uma coisa que eu me tenho batido muito, é que os museus são construtores de futuro. Ou seja, são a base. Eu que trabalhei no Museu de História Natural, aquelas coleções são coleções de futuro. É a partir daquela base que nós construímos o que está para vir, não é? E são também locais de esperança.
Quem falou disso, o cardeal Dom José Tolentino, falou do que foi na festa da Casa o ano passado? Não.
Sim, nós durante a pandemia resolvemos, no primeiro ano da pandemia, resolvemos pegar no nosso programa e dizer assim, não vamos desistir. Tínhamos este programa e vamos continuar. E, portanto, transformámos tudo online. E fizemos uma festa online, onde convidámos vários testemunhos e o cardeal Tolentino, José Tolentino Mendonça, uhum, enviou-nos uma mensagem lindíssima.
A cultura enquanto lugar de esperança.
Da cultura enquanto lugar de esperança. E ele diz exatamente isto, não é?
Exatamente. Que nós somos uns animais com memória,
exatamente,
também somos animais sensoriais, com,
sim,
presente,
sim,
mas também, sim, somos
e
animais de esperança.
E isso é muito visível,
sim,
porque nós debruçamos-nos sobre aquele rio, não é, que nos liga, uhum, a outras paragens, que nos liga ao mundo e que nos dá uma esperança de ver mais além, no fundo. Só aquela paisagem, não é, faz-nos,
sim,
ver mais além.
Claro que sim. Estamos ainda a falar desta casa fantástica, onde a Quinta da Cerca, que deu origem a esta Casa da Cerca agora, onde há vários espaços expositivos, vamos falar deles também, o Centro de Exposições, a Galeria do Pátio, a Cisterna, o Parque de Escultura, a Capela e a Estufa do Jardim Botânico, que separadamente ou articulados têm recebido uma série de iniciativas, de exposições. Estávamos a falar também, Gabriela, Filipa, desta pandemia que foi complicada, mas durante a pandemia vocês tiveram este lema, uma casa que abraça o mundo, e por isso não abdicaram do programa que tinham planeado, fizeram uma versão online, falámos já deste testemunho que deixou o cardeal Dom José Tolentino Mendonça, e agora, para assinalarem essa data também do Dia dos Museus, que foi dia 18, na passada sexta-feira, tiveram este, o poder dos processos criativos, que foi uma conversa...
E dos serviços educativos.
Uma conversa que aconteceu, serviço educativo, que celebram vocês os 25 anos que fez agora. E houve também uma conversa, então, neste sábado passado, sobre qual é o poder de um serviço educativo, que poder é que têm os seus públicos, que poder é que têm os projetos participativos. Portanto, aproveitaram aquele espaço maravilhoso para estas oportunidades de encontro, de escuta, de criação coletiva. Alguma conclusão que queiram falar desse debate, dessa conversa que decorreu em público no sábado passado?
Sim, sobretudo porque, ou seja, dessa conversa, mais uma vez, surge esta necessidade de encontro entre vários serviços educativos e pessoas que trabalham com públicos, no fundo, uhum, de criar redes de partilha, de experiências e, sobretudo, de perceber que, através destas experiências, do contacto com os espaços culturais, nós conseguimos, sobretudo nas atividades experimentais, nós conseguimos construir novas fórmulas, novas maneiras de estar, e conseguimos, no fundo, criar espaços cidadãos, não é? E que as casas, que estas casas se tornem espaços de cidadania, fóruns de cidadania, como a Filipa dizia.
Eu estava
muito
a dizer
bem
há bocado, exatamente.
Pronto, e isso é extremamente importante. Para nós foi extremamente importante nos 25 anos convidar, houve várias pessoas, mas também tiveram alguns colegas, e foi de facto uma conversa muito interessante, sempre dentro destes parâmetros do partilhar experiências, do criar novos modelos de trabalho. Sobretudo a nível dos serviços educativos, que era aquilo que se estava a discutir, e sobretudo perceber que é aquilo que nós queremos refletir durante este ano, como é que será o futuro dos serviços educativos. Continuaremos a chamar serviço educativo, que para mim é sempre um termo muito perverso, porque liga sempre muito à escola, não é? Uhum. E nós não trabalhamos só com a escola, gostamos muito de trabalhar com as escolas, queremos muito trabalhar com as escolas,
claro.
Mas queremos também trabalhar...
O título em si é um pouco... limita um bocadinho, não é?
Limita muito. E, portanto, é de fazer também essa reflexão e saber como é que o serviço educativo, ao longo destes 25 anos, uhum, que é um serviço educativo também muito especial, porque o Rogério Ribeiro, quando cria o Centro de Arte,
uhum,
a Casa da Cerca, convida para a sua equipa, convida pessoas que são, de facto, em termos de qualidade de investigação, de trabalho, foram pessoas muito selecionadas. E isso permitiu, ainda antes da existência do serviço educativo, que se criasse ali um espírito de trabalho com a comunidade educativa da Almada e com os públicos que nos visitaram, uhum, muito especiais. E desse ponto de vista, a Casa da Cerca foi um projeto inovador, quando o serviço educativo depois apareceu mais tarde, foi um projeto inovador pelas metodologias com que trabalhava e que criava. Portanto, uhum, criava metodologias de trabalho que normalmente nos museus só havia...
Foi muito pioneiro nisso.
Foi muito pioneiro. Portanto, normalmente nós íamos aos museus e tínhamos a célebre visita guiada, não é?
Exato.
E a Casa da Cerca nunca quis fazer visitas guiadas, fazia trabalho experimental com os seus públicos. Um bocadinho tailor-made, não é?
Exatamente.
E isso ficou até aos dias de hoje. Nós tivemos uma exposição que inaugurou no dia em dezembro e que já para comemorar esta data dos 25 anos de serviço educativo e que conta um bocadinho o trabalho.
Então juntos aprendemos, é essa?
Aprendemos juntos. Isso. O herbário criativo, pronto. Sim. O aprendemos juntos é um bocadinho o lema do serviço educativo, porque nós como
essa
temos discutido
co-participação.
Sim, temos discutido muito isto e é um trabalho extremamente interessante e essa exposição no fundo relata e conta este trabalho educativo ao longo de vários anos e como é que foi feito e que foi uma metodologia, este herbário criativo foi uma metodologia de trabalho criada na cerca que liga a arte e ciência, portanto o jardim botânico da Casa da Cerca, que também ele é um jardim botânico muito especial, porque é um jardim botânico único a nível mundial, portanto nós temos falado com imensos colegas nossos da área dos jardins botânicos e não se conhece até hoje nenhum que tenha esta tipologia, é que é um jardim botânico que em vez de estar organizado pela... isto parece um bocadinho... parece uma espanhola, não é? Nós somos os melhores do mundo. Mas não é. É mesmo verdade, porque este jardim botânico, em vez de estar organizado pela...
são das artes, exatamente.
Pela taxonomia das plantas, não está organizado pelo uso que as plantas têm para as artes. Ou seja, se fechassem todas as lojas de material artístico, nós podíamos continuar a trabalhar, a produzir...
coisas que os artistas precisariam para criar
as
suas obras.
Portanto, nós produzimos pigmentos, produzimos fibras, produzimos óleos, produzimos madeira, produzimos
e depois vai mudando
gomas.
A planta do mês, ou, por exemplo, já foi o algodoeiro.
Sim.
Vocês conseguem...
E, portanto, com este trabalho e com os artistas que a Filipa vai trazendo, ou que outras pessoas foram trazendo, ou que o Rogério Ribeiro foi trazendo para expor na cerca, o trabalho do jardim, e portanto, da ciência, não é? Da área do ambiente, se quiseres, e dos jardins botânicos, com a nossa coleção, que também temos uma belíssima coleção de arte que está neste momento a ser tratada e reinventariada e pensar o que é que vamos fazer dessa coleção, porque é uma coleção belíssima. E com estes artistas e com as exposições temporárias que vão aparecendo na cerca e com as residências artísticas, como é que nós juntamos isto tudo e fazemos novo? Ou seja, que metodologias é que nós criamos? Pronto, e no fundo é este trabalho que nos
muito
interessa
curioso.
Muito, de reflexão nos serviços educativos. Foi. E que
faz agora 21 anos, em junho de 2001, foi então criado este Chão das Artes, Jardim Botânico, muito pioneiro, como tu disseste, porque articulava esta arte com a ciência, um projeto inspirado também no Jardim Tradicional Português, de Quinta de Recreio, porque é a origem, aliás, da Casa da Cerca, como era, mas além da estufa e do anfiteatro ao ar livre, organiza-se em várias áreas estruturantes, onde cultivam e usam as tais plantas que são usadas nas artes plásticas. Isso é muito curioso. Aliás, há uma das exposições que vem um bocadinho ao encontro disso, destas que estão lá, estas quatro novas, ou ainda não, Filipa?
Nestas não, nas anteriores sim. Todo o ano passado fizemos uma programação a celebrar os 20 anos do Jardim Botânico e tivemos, por exemplo, uma exposição com um artista italiano que é o Alex Cecchetti, em que ele foi desenhar, com plantas e, portanto, era tudo sobre tingimentos naturais, uma técnica que o Jardim Botânico e a arquiteta Sónia Francisco faz de tingimentos com plantas naturais, que é responsável pelo Jardim Botânico, e ele fez várias obras a partir desta ideia de desenhar tingindo com plantas, por isso ele foi muito pensado.
Então, vá, Diogo Pimentão é o primeiro nesta exposição por complementar. Isto agora vamos falar de quatro exposições, assim, brevemente fazer assim um percorrido por estas quatro exposições que começaram agora a 14 de maio e vão terminar no dia 11 de setembro. Para já, na galeria principal temos o Diogo Pimentão, este artista português, lisboeta, que vive em Londres.
Sim, o Diogo, há muito tempo que andava a pensar que era importantíssimo mostrar a obra do Diogo na Casa da Cerca, porque é desenho puro e duro, mas expandindo para além da folha do papel. Portanto, ele trabalha com grafite e papel. O papel é uma ferramenta, não é apenas o suporte.
Okay.
E transforma o desenho em escultura, em vídeo, em dança. Portanto, é um desenho muito físico, profundamente físico e às vezes até violento.
Tem performance, tem escultura, tem instalação,
tem escultura, mas tudo refletido sobre o design.
É ele que tem estas coisas da grafite, dos aparelhos. os restos dos lápis aparados.
Os restos dos lápis ou...
Este cam, as pontas de aparadas,
as
caídas no chão.
As pontas caídas no chão.
E ele descobriu que aquilo formava letras e coisas.
Exato. E portanto faz um desenho a partir das letras deste acidente, ou uma pintura, um desenho que ele faz na parede do seu ateliê, uhum, e que depois raspa e temos a tinta da parede raspada, com o seu desenho raspada num desenho no chão. Ou também um pequeno ovo que ele encontra numa caminhada, que é o sinal de vida ou de morte, não é? De um pequeno pássaro que nasceu ou que foi comido por um predador. Uhum. E ele pega nesse acidente e transforma esse ovo branco num desenho pintado a grafite.
Muito engraçado. Diogo Pimentão, que entretanto estudou no Arco e que também passou pela Suécia, fez um seminário de escultura na Suécia, e depois estudou também escultura ali no Centro Internacional de Escultura de Pero Pinheiro, tendo passado depois por Paris, e fez uma residência também em Nova Iorque, na Residency Unlimited, em Nova Iorque, enquanto bolseiro da Fundação Gulbenkian. Já expôs também em imensos e diversos sítios da Normandia, estou aqui a ver alguns exemplos, além, por exemplo, do Museu Grão Vasco, mas em Dublin, no Camões Berlim, na Kentler International Drawing Space, uma série de sítios, no Centro Pompidou, por exemplo, tem lá obras, no Banco Central Europeu, em Serralves, na EDP, pronto, tem uma série de sítios com obras dele, realmente ocupa neste momento, portanto, com a sua arte, esta galeria principal nesta exposição, por completar, portanto, para ver até dia 11 de setembro. Depois temos a Ana Silva, este Vestir Memórias e este Alambamento. O Vestir Memórias está na Galeria do Pátio e Alambamento que está na instalação do Jardim. Eu gosto muito desta angolana, esta lusa angolana, porque ela nasceu realmente numa terra chamada Calulo, numa quinta isolada, a 20 quilómetros da aldeia mais próxima, onde o pai dela cultivava café, e ela diz que ela cresceu a ler muito e a construir o que ela chamava coisas estranhas, torcia os objetos, então ela fazia instalações com cortava sapatos e pregava nas paredes da casa a fazer assim instalações de coisas modernas, e tanto que os pais levaram de um psicólogo, o que é que se passa com a nossa filha? E o psicólogo disse, não, tranquilizou-a, ela, a Ana Silva, apenas tem uma sensibilidade artística, e uma vez perguntaram, o que é que faz uma miúda que nasce no meio do nada, de repente ser uma artista? E ela disse, os artistas são artistas, independentemente de onde nascem, são artistas, estejam numa aldeia, numa cidade, num sítio qualquer, é uma questão pessoal, não tem nada a ver com o sítio, com o processo social. Ou seja, eu era artista quando nasci, aos 7 anos, saí do Calulo, já tinha esta percepção, e muita gente pensava que eu era maluca. Fala um bocadinho desta Vestir Memórias e este Alambamento.
A Ana, de facto, é muito especial. O Vestir Memórias... é uma exposição sobre a venda os mercados de venda de roupa em África. Venda de roupa em segunda mão em África, em particular em Angola, onde a ajuda externa africana envia fardos de roupa para a África, muitas outras coisas, mas também fardos de roupa para serem...
Aliás, fardo era o nome das instalações que ela já tem feito, exatamente.
Que para serem vendidos, e são vendidos no mercado a preços muito, muito baratos, tipo um euro cada peça. O que tem consequências devastadoras na indústria têxtil africana, como muita da ajuda externa tem consequências bastante fortes.
As pessoas não pensam nisso,
na economia é que estão a ajudar, apesar de ser muito bem intencionado e muito importante em muitas áreas, mas neste caso é impossível competir.
Encostou ao canto,
tudo.
Qualquer
não,
indústria.
Não é impossível. Pronto, e ela então vai. Mas também tem coisas muito positivas, não é? Uhum. Ela vai, fotografa esses mercados e depois desenha sobre tecido ou sobre os próprios fardos com bordado. Portanto, ela borda as imagens do mercado e fala-nos destas roupas que são roupas europeias enviadas ou ocidentais enviadas para a África, que depois os africanos se apropriam e vestem. E vestem usando o seu estilo,
exatamente,
em que mistura épocas.
Às vezes são roupas de marca, às vezes são coisas
muito. Ela diz que muitas vezes são roupas incríveis, com qualidade extraordinária, e onde tens uma família e de repente vês uma pessoa vestida nos anos 70, ou todos os anos 80, ou dos anos 90, é tudo misturado com um estilo incrível. E, portanto, ela fala disso, mas também fala do que é vestir a roupa de pessoas que foram colonizadores, não é? Continuas a vestir as memórias dessas pessoas, a memória histórica, portanto há um lado, por um lado festivo, mas também um lado de um passado colonial que continua a ser
essa herança
neocolonial, não é? Uma herança, portanto é uma obra ao mesmo tempo visualmente extraordinária, é muito bela a forma como ela aborda, que para mim são desenhos, portanto aquilo que falávamos do desenho no campo expandido, aquele bordado visto enquanto desenho, e onde ela agora recentemente foi buscar as rendas portuguesas, porque como ela é luso-africana, luso-angolana, ela fala dessa memória angolana, mas também da sua memória, da sua vivência portuguesa, então junta as rendas com os fardos e retrata esta realidade.
Os materiais que ela usa, a tela, a madeira, o metal, o acrílico, os tecidos, e essas rendas.
E o alambamento.
É outra parte da exposição dela.
É outra
dela,
parte da exposição, como tinhas perguntado, que está no jardim. O alambamento é o pedido da noiva.
O pedido oficial de noivado.
E que ela representa como uma noiva gigantesca que está quase a voar nos nossos jardins. Portanto, ela também fala sobre a mulher africana, sobre as heranças das mulheres africanas e sobre as tradições.
E depois vale a pena descer à cisterna para ver este arrancar pela raiz do Bruno Sidra. Portanto, tens aqui um lisboeta que tem 40 anos, licenciado em escultura, aqui na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, que expõe já desde 2006. Foi finalista há uns anos do Prémio EDP de Novos Artistas. Eu, quando vejo as coisas, eu lembro sempre daquela frase do Paul Klee, que já está num de vosso texto, que diz, não é? Desenhar é levar uma linha a passear. Acho uma frase extraordinária, de um grande artista. E depois tem estas esculturas de metal, de ferro, de bronze e outros materiais, e também de papel. O que é esta instalação, esta que nos obriga a descer ao subsolo, exatamente do Bruno Sidra, este arrancar pela raiz?
Vale muito a pena descer à cisterna, é um espaço extraordinário da Casa da Cerca, o antigo reservatório de água da casa, e onde temos feito exposições aí, não tanto relacionadas com o papel, porque o papel ali não reage tão bem, mas de instalações de escultura muito site-específico, e o Bruno também era um artista que valeria muito a pena trabalhar com ele no contexto da Casa da Cerca, em todos os contextos, porque ele é muito incrível, mas neste em particular, porque estas linhas, como essa frase do Clé é incrível, da linha que vai passear, e com ela uma linha de ferro que leva também uma linha de papel. E, portanto, há quase como se fossem serpentinas, neste caso raízes.
Ou serpentes, às vezes parecia uma serpente por cima de um telhado.
Na verdade, este arrancar, arrancar pela raiz, ele fala como se nós entrássemos num subsolo onde encontramos ou raízes ou restos arquitetónicos, mas também há essa ideia da serpente, como mencionas muito bem, onde a serpente é usada nos telhados para afastar pássaros, como gaivotas, por exemplo. A imagem do convite é uma imagem na ericeira, de várias serpentes de plástico que são colocadas para afastar os pombos, e até, por exemplo, na estátua de Dom Pedro V, temos imensas serpentes à volta, que é para os pombos não irem.
Esta estátua de Dom Pedro
V...
Em Lisboa.
Então é Dom José ali no Praça de Comércio, não é?
Sim, desculpa,
essa,
a estátua de Dom José,
em baixo
está cheia de serpentes
nos pés do cavalo.
E é a estátua
que é menos suja pelos dejetos,
porque as serpentes afastam os pássaros.
Colombófilos.
Ele usou essa ideia da serpente.
Nos telhados
e nesta serpente que na verdade são muito semelhantes a essas serpentes de ferro e papel.
Falamos agora do grupo do Risco, O Chão das Artes, Cadernos de Campo, que está na sala de leitura do Centro de Documentação e Investigação Mestre Rogério Ribeiro. Portanto, aqui temos uma... tem a ver com uma residência artística?
Sim. Nós todos os anos convidamos um artista, ou neste caso um grupo de artistas, a fazer uma residência no jardim, e durante um ano vão trabalhando o jardim. Neste caso, o grupo do Risco teve no ano anterior em residência, portanto em 2021.
É uma espécie de Urban Sketchers, é um grupo que se organiza,
é um grupo
leva
com
cadernos gráficos, diários gráficos.
Cadernos gráficos que são arquitetos, desenhadores, ilustradores científicos, portanto um grupo bastante heterogéneo, designers. Um grupo bastante heterogéneo, que se encontra para desenhar.
Ciclicamente.
E que têm feito vários projetos de residência. Neste caso, nós convidamos para eles virem a fazer no Jardim Botânico, e durante um ano eles estiveram a desenhar as diferenças, o jardim que vai mudando, o jardim vivo, e agora, passado um ano, mostram os seus cadernos na sala de leitura, que era uma sala que antigamente servia de apoio às exposições, portanto é uma coleção de livros, e que a certa altura achámos que era preciso animar ou chamar a atenção para essa coleção que tínhamos, e tirámos uma fila de livros, de estantes, e nessas estantes passámos a fazer exposições de livros de artista. Portanto, esta entra num conjunto de exposições sobre livros de artista que temos em permanente na Casa da Cerca, pensar do livro como este espaço do desenho, ou o caderno como um espaço de desenho importantíssimo.
Já agora ficamos a saber que o amarelo é a cor do ano 2022.
Exatamente. Uma informação e para o girassol, a planta do ano.
Ah, só sabia. Pronto, boa.
Já agora,
Gabriel.
Fizemos a equipa da Casa da Cerca, no início do ano, fez um desenho num dos patamares do jardim da casa, que é o Jardim Nascente, que é uma parte do jardim que está em pousio à espera de um novo projeto. E então nós decidimos desenhar na terra. A equipa foi toda para este jardim nascente. Fizemos um desenho com ancinhos e por aí fora. E nesse desenho semeámos girassóis, que é a planta deste ano, que é uma planta simbólica também ano, não é? E que daí vem também a cor do ano, que é o amarelo. E estamos neste momento a crescer na margem certa do Tejo, um enorme campo de girassóis com o azul do rio, lindíssimo.
É uma zona
convido todos a visitarem, porque
a Casa
é muito
Cerca deve ter uma cafeteria, as pessoas podem lá ir, por exemplo, almoçar.
Podem lá ir almoçar.
Com a esplanada sobre o rio.
Sim, está sempre cheia. Ao final da tarde, é lindíssimo olhar pela janela do gabinete e ver aquela esplanada absolutamente cheia, sobretudo aos sábados e domingos.
Já agora,
é absolutamente impressionante.
Terça a domingo, das 10 às 6.
Sim.
Segunda é que estão fechados, portanto, e aos feriados também.
E aos feriados também.
Portanto, posso ir domingo, posso ir sábado, fim de semana.
Sim.
Ok, qualquer dia.
Das 10 às 6, sempre aberto, sem fecho para a hora do almoço.
Isso é muito importante. Estamos agora aqui a falar no grupo de risco que falámos disso. Visita às exposições, temos já este sábado uma visita a estas exposições, entre as 3 e as 4, uma visita panorâmica às várias exposições, para quem quiser estar presente. Também temos esta iniciativa que também vai decorrer sábado, das 4 às 6, desenho na exposição. Estamos a falar, no fundo, também das pessoas tragam os vossos diários gráficos e venham desenhar connosco. Esta é a orientação deste Mark Parshall.
Sim.
Quem é ele? É um
desenhador? O Mark é um desenhador, artista, também urban sketcher, um incrível desenhador, e que já há bastantes anos colabora com a Casa da Cerca com esta atividade do desenhar nas exposições, e é um desafio de olhar para as exposições e a partir delas desenhar. Também temos desenhos desenhar no jardim, portanto temos várias atividades de convidar de desenho, mas esta é muito particular de numa exposição de desenho, desenhar o desenho.
Desenho na exposição, exatamente.
E o Marco fala de uma forma incrível. Neste sábado.
As pessoas podem sempre inscrever-se.
Todos os meses há esta exposição, há esta visita.
Esta iniciativa. marcar.cac@cma.almada.pt. As pessoas procurem Casa da Cerca na net e vão lá ter, exatamente, não há que saber. Finalmente, uma última sugestão: dia 1 de junho acontece as histórias de plantas, as matérias-primas na arte. Venham descobrir curiosidades e histórias sobre as plantas no chão das artes, reveladas por Luís Mendonça de Carvalho, já foi também nosso convidado, este biólogo e fundador e diretor do Museu Botânico do Politécnico de Beja. Vai ser, portanto, neste dia 1 de junho, na próxima quarta-feira, das 2 às 6. Vai ter 3 horas numa sala e depois 1 hora no jardim, para todos, a partir dos 12 anos. Requer também uma inscrição prévia, e portanto é mais uma ideia que a casa apresenta neste momento.
Sim, nós todos, se me permites, João Paulo, todos os fins de semana, para além da atividade semanal da casa, todos os fins de semana temos atividades gratuitas para o público. E, portanto, se consultarem o nosso programa, o programa deste ano foi lançado exatamente no dia dos museus.
18 de maio.
Sim, e, portanto, as pessoas podem consultar o programa e todos os fins de semana têm uma atividade diferente que podem participar, basta marcarem. E estarem atentos ao programa. Nós fazemos normalmente 2 publicações, uma até setembro e depois de setembro até março do ano seguinte, e com atividades sempre novas e super interessantes que podem marcar.
Aqui fica alguém as dicas, é muito importante. Nós infelizmente não temos tempo para mais. Quero agradecer às duas, à Gabriela Cavaco e à Filipe Oliveira, bem-ajam pela vossa disponibilidade em falar em Observador. Assim que nos ouve, fica então este convite para visitar a belíssima Casa da Cerca, frente a Lisboa, em Almada, onde até 11 de setembro vai poder vestir memórias com Ana Silva, vai poder percorrer o chão das artes através dos cadernos de campo do Grupo de Risco, descer à cisterna para conhecer a instalação Arrancar pela Raiz, de Bruno Sidra, e descobrir o que está por completar na exposição de Diogo Pimentão. Gabriela e Filipe, bem-ajam. Até breve.
Obrigada.